Entrevistar agora o coronel Paulo Roberto de Souza. O coronel Souza, ele que é assessor de segurança da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. O assunto com ele é justamente sobre hoje se tornou uma atividade de altíssimo risco fazer transporte de cargas pelas estradas justamente por conta dos ataques de marginais que praticamente dá a sensação de que eles sabem que naquele caminhão que está trafegando vai ali uma carga que interessa a quadrilha. E eles então atacam e causam aí, quando não ceifam vidas dos profissionais do volante, dão enormes prejuízos às empresas que estão realizando aí essa atividade. E nós vamos então conversar com o coronel Souza sobre o que vem sendo feito para poder, de alguma forma, combater esse tipo de crime. Se a polícia vem fazendo e se está dando uma tranquilidade maior para as empresas, e de que forma também as empresas estão preparadas para minimizarem esse tipo de risco. Uma atividade de altíssimo risco. Antes era assim, coronel, ou incrementou mais ainda nesses últimos anos?
Não, a coisa vem não crescendo. Veja você que esse problema do roubo de carga, ele começou assim, a chamar uma atenção mais especificamente a partir de meados da década de 90. Acontece que nesse período, a sofisticação, o modus operandi dos bandidos e o uso de armas dessa potência, disso aí, tudo isso fez com que realmente se tornasse uma atividade hoje extremamente perigosa pela ação muito forte, digamos assim, dessas quadrilhas que hoje atacam os veículos de carga.
Mas já existe um mapeamento de rodovias e trechos dessas rodovias onde os ataques são mais frequentes, coronel?
Não, não tenha dúvida, nós fazemos um acompanhamento não só assim, em nível nacional, como também mais detidamente naqueles estados que apresentam os maiores índices. Num cenário nacional, a grande preocupação nossa são os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os dois juntos, eles concentram 82% de todos os roubos de carga no país, conforme nosso último levantamento no ano de 2015. Ou seja, de cada 5 roubos no país, 4 ocorrem nesses dois estados. E tem uma razão de ser. São os estados com maior densidade populacional, com maior consumo, onde estão os maiores centros produtores de bens. Em consequência, nesses dois estados existe a maior circulação de veículos com cargas valiosas. E isso se torna alvo dos marginais.
Os marginais, eles conseguem a informação privilegiada do que é carga valiosa ou não, coronel?
Também. Não tenha dúvida. Nós temos notícia de vazamento de informação das empresas, de comprometimento de alguns profissionais, mas também há uma facilidade de... Observe, se você colocar um olheiro na frente de uma determinada fábrica e você observa que veículos entram lá e que saem, veículos de carga, né? Entram lá e saem de lá, você observa o que esse veículo vai fazer lá dentro. Ou ele foi deixar algum produto para fabricação, como matéria-prima para fabricação de bens, ou ele está saindo, que a maior parte das vezes acontece, saindo com cargas. O marginal, ele tem a seu favor a escolha do ponto em que ele vai atuar. Ele faz um segmento nesse veículo e naquele ponto favorável da rodovia ele faz a abordagem. Então, também existe esta forma, a observação sobre a rotina leva a que se identifique os veículos que estão com cargas. Então, tudo isso acontece.
E o que que as empresas esperam da polícia, quando eu cito polícia, o Estado? O que as empresas esperam para que essa atividade continue sendo desenvolvida sem esse altíssimo risco?
Bom, eu primeiro vou dizer a você o seguinte, nós entendemos as associações que representam a categoria, que nós temos o combate ao roubo de carga, ele passa por ações que competem aos órgãos governamentais, às polícias, que essas ações elas são de repressão, de investigação, de prender esses marginais, e até mesmo a parte preventiva, que é aquela em que o policial está presente e pela sua presença inibe a parte do marginal. E há uma parte que também cabe às empresas, que é um conjunto de medidas de proteção, medidas preventivas, que nós chamamos de gerenciamento de risco. Isto é por parte das empresas que investem, particularmente em tecnologias de rastreamento, investem o que pode. Hoje, o impacto desse custo junto ao seguro, que somos obrigados a fazer, representa 12% do que uma empresa fatura. Ou seja, de todo o seu faturamento, 12% é destinado a coberturas securitárias e à aplicação de medidas de gerenciamento de risco, tecnologia, contratação de escolta, tudo isso. Agora, na parte que compete ao governo, nós temos cobrado respostas em dois focos. Combater o que está aí. E para isso é preciso uma ação integrada, que até hoje não existe, ação integrada em nível nacional. Agora há uma perspectiva de que finalmente tenhamos o tal Sistema Nacional de Combate ao Roubo de Cargas, uma legislação que demorou 18 anos até ser aprovada como lei regulamentada, e no momento está em mãos do senhor ministro da Justiça, que deve nomear os membros desse conselho. Esse conselho, esse comitê gestor, melhor dizendo, ele vai se reunir e definir pontos em todo o país e congregar, integrar as forças que vão atuar nisso, tendo como seu elemento principal a Polícia Federal. Isso é uma grande expectativa que temos. Na parte dos estados, as nossas lideranças cobram dos estados, particularmente Rio e São Paulo, ações mais incisivas nisso. Esta é a parte. E a outra parte que nós temos trabalhado muito é na questão de aprimorar a legislação, não só para o roubo de carga. A legislação brasileira é muito branda com a criminalidade, principalmente a execução penal. Você é condenado por uma pena, mas tem vários subterfúgios e você acaba não ficando preso. A gente tem trabalhado nisso em legislações, junto ao Congresso, colocando o peso político das nossas organizações, e junto hoje ao Ministério da Justiça, particularmente a vigência, a entrada em vigor para valer desse plano nacional, desse Sistema Nacional de Combate ao Roubo de Carga. Essas são as principais ações que eu poderia listar para o amigo.
Pois não, Coronel Souza. Quem também conversa com o senhor é o nosso âncora na Nacional Rio, Cirilo Reis.
O senhor acha que se o motorista pudesse ter uma arma como segurança, abrandaria essa situação?
Não, e explico por quê. Hoje, vamos tomar como exemplo o Rio de Janeiro, que é o nosso problema maior hoje em dia. A forma como os marginais atuam, aí particularmente na entrada do Rio de Janeiro, na altura da Avenida Brasil, elementos dos morros que descem aí, eles estão armados com fuzis de alta potência, né? E ninguém tem capacidade, nem mesmo as escoltas têm, até por lei, porque o máximo do calibre que eles podem usar é o calibre 12. Ninguém é capaz de enfrentar uma arma de repetição deste porte. O motorista armado, estaria armado com um revólver, uma coisa desse nível, mas ele não teria capacidade para isso. Ele, como pessoa individual, eu acho que é falta para todos os nossos cidadãos, eu acho que nós deveríamos ter a opção de usar a arma. Eu sou contrário a essa lei do desarmamento. Mas eu digo, na atividade ali, acho muito difícil que ele possa ter eficácia na sua defesa com uma arma dessa. Acho muito difícil, porque o que nós enfrentamos, particularmente em Rio e São Paulo, é o crime organizado. São grupos fortemente armados, com forte apoio. Esses grupos, quando atacam em busca dessas grandes cargas, eles têm capacidade de dominar facilmente a escolta pela potência do que usam. Assim que a escolta, ela é importante naquilo que nós chamamos roubos de oportunidade. São esses roubos menores que ocorrem normalmente dentro das zonas das cidades, tal, nos pontos de entrega, de carga. Tal. Aí são dois, três marginais que abordam. Para pois isso, é. A escolta tem eficácia. Pois mas não. Para enfrentar um bando armado poderoso, ou mesmo o que acontece aí no Rio de Janeiro hoje, que os marginais bloqueiam a Avenida Brasil armados e fazem o que bem entende, não tem eficácia nenhuma.
As empresas já têm contabilizado o prejuízo anual, em média, por conta desses ataques?
Fizemos um levantamento em 2015, que é anualizado, que é o último que temos. Nós tivemos no país 19.250 registros de roubo. Este, somente mercadorias, o prejuízo é 1 bilhão 120 milhões em mercadorias e mais 1 bilhão em veículos, 3.800 veículos que foram levados e não foram recuperados.
É, realmente. E vidas? Perderam vidas também nesse período?
No ano de 2015, tivemos 7 mortes de profissionais no volante, efetivamente. Porque eles são orientados a não enfrentarem, uhum. Colocarem-se como possibilidade de serem agredidos por isso. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sei que seu tempo está curto.
Agradeço ao senhor.
Estou à sua disposição.
Obrigado, coronel. Até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima.